Ei, escuta o Ronaldo. Você já se viu adiando aquela corridinha matinal, aquela caminhada, porque a cama estava muito gostosa? Ou talvez você adiando aquele projeto importante até o momento em que o prazo se tornou inevitavelmente apertado e você teve que acelerar, ficou super, hiper, mega ansioso, ansiosa? Esses são exemplos de como a procrastinação se infiltra em nossas vidas, muitas vezes sem a gente perceber. A gente tem mania de adiar tarefas. Bate uma preguiça danada. Parece que todo cansaço do mundo recai sobre nós e tudo o que desejamos é evitar aquela tarefa que é necessária. Aquela ação que nos tira da zona de conforto, a gente quer evitar. Esse tipo de preguiça não é apenas uma falta de vontade de fazer as coisas. É uma resposta emocional e física que nos indica alguma coisa. Toda vez que a gente sente essa preguicinha, vale a pena se questionar: o que está acontecendo comigo? Muitas vezes não é que a gente não quer fazer, mas é que a gente está sobrecarregado, estressado, ou às vezes até mesmo desinteressado pela tarefa que a gente tem pela frente. Pesquisas na área da psicologia sugerem que essa sensação de preguiça, que nada tem a ver com aquela preguiça do preguiçoso, essa sensação pode ser uma forma da gente se proteger contra o esgotamento, contra a frustração. A gente procrastina para evitar emoções negativas, que estão associadas àquela tarefa que a gente tem que fazer, que a gente tem que realizar. Então a gente opta por um alívio temporário. Mas a longo prazo, isso pode levar a um ciclo de estresse, de culpa e até mesmo um quadro depressivo. O problema, gente, é que essa procrastinação, essa preguicinha, ela pode se tornar um ciclo vicioso. A falta de ação leva a mais preguiça, mais procrastinação. É como se a gente estivesse com o motor ligado do carro, mas sem engatar a primeira, ou seja, a gente não sai do lugar, sabe? A gente está gastando energia, gastando combustível, mas não sai do lugar. Vamos pensar em como isso se manifesta na vida cotidiana? Talvez seja a simples tarefa de organizar o seu guarda-roupas. Ou quem sabe o espaço de trabalho. Mas o trabalho parece tedioso, né? Chato, pouco gratificante, e a gente vai deixando. Todos nós temos esses momentos em que essa preguiça nos impede de avançar. A chave para superar essa barreira está em reconhecer o que está acontecendo. Isso não significa se render e tampouco adotar uma atitude de "ah, coitadinho de mim". Não. Mas significa entender que essa preguiça é sinal de que a gente precisa ajustar as coisas na vida da gente e até mesmo a nossa mentalidade. Uma estratégia é começar com algo pequeno. Uma tarefa que você sabe que você pode concluir com facilidade. Isso ajuda a construir um ímpeto. Quando a gente finaliza uma tarefa, a gente tem uma sensação boa, de realização, de vitória. Isso produz uma espécie de efeito dominó, fazendo com que as outras tarefas maiores se tornem mais fáceis. Outra dica: procure focar nos benefícios a longo prazo. Visualize como você vai se sentir depois de completar a tarefa. E lembre-se de que o esforço temporário vale a recompensa. Além disso, criar um ambiente propício, livre de distrações, pode ajudar a minimizar essa preguiça aí e facilitar o início das tarefas. Às vezes a gente precisa tirar algumas coisas do lugar, né? E começar ali criando um ambiente livre de distrações. Por fim, é essencial cultivar a autocompaixão, reconhecer que a gente vai ter dias difíceis, dias que vai nos faltar disposição. Nesses momentos, escuta o Ronaldo, permita-se descansar ou faça uma pausa para relaxar, mas use esse tempinho para descansar de fato, inclusive longe das telas, do celular, da TV. A mente precisa de repouso, viu? Dê esse tempo para você, mas defina também um momento específico para retomar a tarefa. Trate-se com gentileza, entenda suas próprias limitações. Essa é uma forma de transformar a maneira como você lida com a preguiça, com a procrastinação e voltar a ser produtivo, produtiva. Pegou a ideia? Eu sou Ronaldo Neso, estou te esperando no Instagram, @ronaldoneso, @ronaldoneso. Passe por lá, a gente se fala.